São 12 horas e 30 minutos aqui em Washington, D.C. e esta é a segunda parte da emissão vespertina da Voz da América nesta sexta-feira, que é 24 de fevereiro de 2023. Na sonoplastia, Nashon Call, a realização é de Mariano Bartolomeu, o João Santa Rita vai apresentar as notícias. Eu sou a Márcio Miguel, votos de boa escuta. Nas notícias, no primeiro aniversário da guerra na Ucrânia, o plano de paz da China depara com rejeição do seu principal ponto pela Rússia, Ucrânia e Ocidente. E Estados Unidos e Grã-Bretanha impõem mais sanções à Rússia. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode acompanhar-nos no Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. Temos notícias em texto, áudio e vídeo. A nossa referência é VOA Português. Antes de João Santa Rita apresentar as notícias, dizer que o nosso WhatsApp é o mais um 202-251-9466.
No primeiro aniversário do começo da guerra na Ucrânia, o presidente deste país, Volodymyr Zelensky, disse que o seu país vai vencer a guerra contra a Rússia. Os Estados Unidos anunciaram hoje novas sanções contra setores da banca, minas e defesa da Rússia e ainda contra 200 indivíduos e entidades da Rússia e de outros países na Europa, Ásia e Médio Oriente que estão a apoiar os esforços de guerra na Rússia. Foram aplicadas restrições de vistos a 1.200 membros das forças militares russas. A Casa Branca anunciou hoje também mais 2 mil milhões de dólares em ajuda à Ucrânia, incluindo drones aéreos e equipamento de detecção e destruição de drones. Os Estados Unidos vão enviar também mais munições de artilharia e equipamento de previsão. A China, entretanto, apelou a um cessar-fogo e ao início de negociações entre as duas partes como parte de uma proposta de 12 pontos que pedem também o fim das sanções à Rússia, medidas para se impedir ataques a infraestruturas civis e o estabelecimento de corretores de ajuda humanitária. O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia diz que o país está aberto a alcançar os objetivos das suas operações militares através de meios políticos e diplomáticos. O Ministério disse que alcançar a paz significa reconhecer o que chama de novas realidades territoriais. A Ucrânia disse que rejeita as propostas se elas não envolverem a retirada das tropas russas para as fronteiras de 1991, quando a União Soviética foi dissolvida, mas acrescentou estar aberta a partes do plano. O secretário de Estado americano Tony Blinken disse hoje que o Conselho de Segurança da ONU não deve ser enganado por apelos a um cessar-fogo temporário ou incondicional na Ucrânia e não cair no que chamou de falsa equivalência em se apelar a ambos os lados para pôr fim aos combates. Falando ao Conselho de Segurança, Blinken disse que a Rússia irá usar qualquer pausa para consolidar o controle do território ocupado e para reforçar as suas forças. Para Blinken, nenhum membro do Conselho de Segurança deve apelar à paz apoiando a guerra da Rússia à Ucrânia e à Carta da ONU. A Ucrânia disse hoje ter repelido avanços da Rússia ao longo de todas as frentes de combate no leste e sul do país. Um ano depois do começo da guerra civil, os aliados da Ucrânia assinalaram o começo da guerra com diversas cerimónias, vigílias e novas sanções. A Grã-Bretanha anunciou novas sanções contra a Rússia. Na Alemanha, o presidente Frank-Walter Steinmeier disse que a invasão é um ataque a tudo aquilo que a Alemanha apoia e uma violação das lições das duas guerras mundiais travadas em solo europeu. O primeiro-ministro da Polónia, Mateusz Morawiecki, deslocou-se à capital da Ucrânia, onde, juntamente com o seu homólogo, colocou flores no monumento aos mortos da guerra. Em Paris, a Torre Eiffel foi eliminada com as cores da bandeira da Ucrânia. Entretanto, dezenas de pessoas foram detidas pela polícia na Rússia hoje por assinalarem o primeiro aniversário da guerra, em alguns casos apenas por colocarem flores em monumentos, disse um grupo de direitos humanos. As autoridades russas permaneceram na generalidade no silêncio neste primeiro aniversário do início da guerra. Em Moscovo, pelo menos 3 pessoas foram presas por colocarem flores no monumento à poeta ucraniana Lesia Ukrainka. Outras 15 pessoas foram presas em São Petersburgo por colocarem flores no monumento a um escritor ucraniano. Realizaram-se hoje eleições parlamentares no Djibouti, que foram boicotadas pelos dois principais partidos da oposição. o Movimento para a Renovação Democrática e Desenvolvimento, MRD, e a Aliança Republicana para a Democracia. O MRD disse que as eleições não foram livres, transparentes ou democráticas. Apenas dois partidos concorreram às eleições pelos 65 lugares na Assembleia Nacional, onde o partido do presidente Omar Guelleh, a União da Maioria Presidencial, tem a vitória garantida. Desconhece de momento qual a afluência às urnas. O outro partido que concorreu é a União para a Democracia e Justiça. O primeiro-ministro do Mali apelou ao governo do Burkina Faso para não depender de forças estrangeiras para combater os rebeldes islâmicos que atuam em ambos os países. Numa visita à capital do Burkina Faso, Tchokel Kobala Maiga disse que têm que ser os exércitos locais a defenderem os seus países. Na quarta-feira, uma dezena de milícias do Grupo de Defesa da Pátria foram mortos num ataque no norte do Burkina Faso e poucos dias antes, 70 soldados foram mortos em dois outros ataques no norte do país, perto do Mali. O líder do Burkina Faso, que subiu ao poder num golpe o ano passado, o capitão Ibrahim Traoré, cancelou um acordo que permitia a presença de forças especiais francesas no seu país. Tem havido notícias de que o grupo mercenário russo Wagner poderá começar a operar no país.
Adiante teremos novamente o João Santa Rita para o espaço de desporto, mas para já falemos de política. O presidente da UNITA pediu à comunidade internacional que não feche os olhos aos atos inconstitucionais praticados pelo partido no poder em Angola e criticou a conivência do Banco Mundial, que aprovou programas de financiamento formalmente concebidos para comprar votos. Adalberto Costa Júnior fez estas acusações na Conferência sobre Democracia em África, que decorre nesta sexta-feira, dia 24, em Lisboa, e organizada pela Internacional Democrática do Centro, na qual o presidente da RENAMO, Ousuf Mahamat, afirmou que em Moçambique o processo eleitoral está viciado e que as eleições estão longe de ser livres, justas e transparentes. Álvaro Lugero Andrade.
Adalberto Costa Júnior apontou a saída de angolanos do país desde as eleições do ano passado, devido à crise económica que continua a assolar Angola, mas centrou a sua intervenção no processo eleitoral. Faço daqui um apelo à União Africana, à União Europeia, ao Parlamento Português e aos Estados Unidos para que não fechem os olhos aos atos inconstitucionais que o partido no poder fez e faz para se manter no poder e perpetuar a pobreza, as dificuldades e as crises que afetam os direitos e a liberdade do povo. Disse o líder da oposição de Angola, quem criticou a conivência de vários países e instituições. Costa Júnior citou o Banco Mundial, que aprovou programas de financiamento formalmente concebidos para comprar votos. Adalberto Costa Júnior acabou a sua intervenção dizendo que o passado colonial não explica as dificuldades atuais, mas sim as elites governantes e os golpes constitucionais, como aconteceram em Angola e na Guiné Equatorial. Na conferência, também esteve presente o líder RENAMO de Moçambique, Ousuf Mahamat, quem afirmou que o processo eleitoral no seu país está viciado e que as eleições estão longe de ser livres, justas e transparentes. Ele disse, e cito, em Moçambique, o processo eleitoral está viciado com a adulteração do registro eleitoral, eleitores fantasma, fraco registro eleitoral nas zonas onde as pessoas mais apoiam a oposição, intolerância política, intimidações e assassínios de membros da oposição, académicos, ativistas e jornalistas pelas forças de segurança. Tudo para intimidar os eleitores, disse Mahamat, quem acrescentou ainda que chega-se ao cúmulo de se enterrarem pessoas vivas, entre elas membros da autoridade, o que é um sinal claro de saturação da população. Por seu turno, Ulisses Correia e Silva, presidente do MPD no poder em Cabo Verde e líder da IDC África, alertou para o perigo do populismo, que, segundo ele, é potenciado pelas redes sociais, com ataques reais e que se desenvolvem em países democráticos, não apenas nos países autocráticos, que também têm um interesse em expandir o seu modelo de governação. Omar Sissoko Embaló, presidente da Guiné-Bissau, afirmou que a África e o seu país precisam apostar nas mulheres e na juventude para garantir um desenvolvimento e ultrapassarem os muitos desafios que enfrentam. A Internacional Democrática do Centro é integrada por cerca de 90 partidos do Centro e no encontro de Lisboa também participou o primeiro-ministro são-tomense e presidente da Ação Democrática Independente, Patrícia Trovoada.
Os trabalhadores da Agripalma, que é a maior unidade industrial de São Tomé e Príncipe, estão descontentes com as condições de trabalho e de alojamento que o patronato oferece. Esta é uma reportagem do Oscar Medeiros, que diz que a empresa suportada pelo capital franco-belga, os trabalhadores pediram a intervenção do governo e o sócio maioritário para evitar a paralisação dos trabalhos. Desde 2021, diz o Oscar Medeiros, que os cerca de 1000 trabalhadores da Agripalma vêm reclamando a deterioração das suas condições de vida e de trabalho.
A empresa, vocacionada para a produção de óleo de palma, nasceu em 2009 em Ribeira Peixe, no sul de São Tomé. A Agripalma explora uma área de cerca de 5 mil hectares de palmeiras. A fábrica de produção de óleo de palma, inaugurada em 2019, produz mais de 10 mil toneladas por ano. União Europeia, Suíça e China são os principais destinos de exportação do óleo orgânico produzido pela empresa. Os cerca de 1000 trabalhadores da maior unidade agroindustrial de São Tomé e Príncipe reclamam melhores condições de alojamento e de trabalho.
Já não tem água, muitas casas com dificuldade, casa molha.
Aqui nós temos problema de água, saneamento também é água. Tomar um banho, não tem. Beber uma água, não tem.
As casas para o alojamento dos trabalhadores e as suas famílias já não têm condições de habitabilidade numa zona de chuvas constantes.
Muito degradadas. Eu estou numa casa agora, para chegar a chuva, eu tenho que encostar num canto com meu filho. Ninguém faz a intervenção.
O diretor-geral da Agripalma, Mark Van Strindonk, diz que a empresa de capital maioritário franco-belga tem outras prioridades.
Nossa prioridade é pagar o trabalhador. Sempre eles recebem a quinzena e o salário fim de mês, sem falta. Fazemos um esforço para pagar um salário que é suficiente para viver, para trabalhar. Agora pagamos 2 ou 3 vezes o salário mínimo de São Tomé.
O ministro da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas, Abel Bom Jesus, promete proteger os trabalhadores e, ao mesmo tempo, acarinhar os investidores estrangeiros.
Nós, como governo, vamos deixar recomendações para serem feitas, sobretudo da parte da Agripalma, que é a entidade empregadora, que também o governo santomense é um dos sócios nesse processo. Nós entendemos que o setor privado deve ser acarinhado pelo Estado e também a parte beneficiária, que é o povo, também deve ter a nossa proteção.
Descontentamento laboral na Agripalma, a líder empresarial em São Tomé e Príncipe, com o maior volume de exportação do país desde 2020. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Oscar. Vamos agora a Moçambique, onde o Centro de Integridade Pública alerta para o agravamento das condições de vida da maioria da população, isto devido ao elevado preço dos combustíveis e à subida da tarifa de transporte público, sobretudo numa situação em que o país está afetado pelas cheias e ciclone Fred, que abate a província de Inhambane. O Ramos Miguel reporta que uma nova tarifa de chapa entra em vigor já a partir desta segunda-feira em Maputo, a capital.
Ao abrigo das medidas do pacote de aceleração económica anunciadas pelo governo de Moçambique em agosto de 2022, os impostos sobre o rendimento de pessoas coletivas IRPS do setor dos transportes urbanos e sobre o valor acrescentado IVA registraram reduções significativas, mas isso não se reflete no preço dos cidadãos. E o CIP questiona porquê.
O setor de transportes urbanos teve uma redução do imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas, estamos a falar do IRPC, de 32% para 10, o que significa que o governo reduziu os custos para esse setor. E tem também a questão da redução do IVA de 17 para 16. Então, esses dois fatores associados ao fato do governo estar a pagar o subsídio aos transportadores. Então, não se percebe qual é o motivo real para o aumento do preço de transporte público.
Economista e pesquisadora do CIP, Estrela Chares, para quem é suposto que quando os impostos se reduzem, isso se reflita também no preço final ao consumidor, no contexto em que o preço do crudo no mercado internacional não tem registrado grandes aumentos. Na perspectiva daquela economista, dois fatores fundamentais concorrem para esta situação.
Primeiro, existe opção dos transportadores pretender aumentar os seus lucros e existe também a opção do governo não estar a ter a capacidade de fiscalizar esse setor, porque reduziu os impostos, tudo bem, qual é o impacto que isso tem a nível da estrutura de custo do setor? Então, se o próprio governo não consegue fiscalizar o setor, acaba se submetendo, digamos, entre aspas, algumas chantagens dos transportadores. E associado a isso, tem também o fato do preço dos combustíveis também estar no nível em que está. Entretanto, existe a lei da redução do IVA, que significa que a ARENH já deveria ter anunciado a redução do preço do IVA e não está a anunciar. Significa que há aí uma violação da lei.
E isso tudo sobrecarrega, sobretudo, os cidadãos mais vulneráveis.
Primeiro, estamos numa situação em que os funcionários não tiveram 13º. Estamos numa situação em que temos a tabela salarial no nível em que está. Estamos numa situação em que temos cheias, temos a questão de vários outros desastres naturais. Então, com tudo isto, temos ainda situações de instituições do governo que não estão a cumprir a lei e temos também, por outro lado, os transportadores a aumentar o preço dos transportes públicos. Então, tudo isso vai pesar muito mais no bolso do consumidor final.
Entretanto, o presidente da Associação Moçambicana de Empresas Petrolíferas, Amepetrol, Michel Hussein, diz que as mexidas ocasionais do preço do petróleo no mercado internacional não têm aligerado os custos de importação em Moçambique porque são anuladas pela subida dos custos de logística como transporte e seguros. Por seu turno, o vice-presidente da Federação dos Transportes Rodoviários, FEMATRO, Paulo Matisse, justificou o aumento da tarifa do chapa com o fato de o governo ter falhado na questão das compensações. O governo assume que há falhas, mas diz que está a trabalhar no sentido de reduzir o encarecimento da vida dos cidadãos. E o jovem Luciano Caetano, vendedor de rua na cidade de Maputo e residente na Matola, interroga-se quando é que teremos os resultados desse trabalho.
Obrigado, Ramos Miguel. 12:46. Em Cabo Verde, as autoridades querem reduzir a pobreza. A promessa é, até 2026, ter uma percentagem de zero. Portanto, sem pobreza nenhuma. No país de cerca de 500 mil de pessoas, 13% vive na pobreza neste momento. Eugênio Teixeira reporta.
O primeiro ato do lançamento do projeto foi no município de Santa Cruz, interior da Ilha de Santiago, região segundo dados, que possui maior número de pessoas em situação de precariedade socioeconómica. Apesar de ser uma estratégia de âmbito nacional, Ulisses Correia Silva disse que a mesma vai ser implementada a nível regional e local, na qual Santiago Norte, tendo alto nível de pobreza, fará toda a diferença nesta jornada, que espera contar com o envolvimento de todos, parceiros internacionais, câmaras municipais, empresas e sociedade civil.
Com os mesmos instrumentos, a criação de condições de emprego, de rendimento, de formação, de empreendedorismo, de cuidados, de acesso à educação, acesso à saúde, habitação, acesso a bens básicos como água, eletricidade, redes de esgotos e sanitários.
O economista José Carlos Teixeira afirma que o sucesso deste projeto dependerá muito de investimentos estruturantes a serem feitos, porquanto entende que só com a criação de empregos e outras atividades geradoras de rendimento as pessoas poderão sair da pobreza extrema.
Nós vamos ver, por exemplo, onde é que é possível criar postos de trabalho. Porque essas pessoas, como disse, por via do subsídio, dos apoios, da assistência, né, não é possível reduzir a pobreza. É preciso, de facto, ter investimentos, criar condições para que essas pessoas tenham rendimentos permanentes e que sejam rendimentos suficientes para que possam ter uma vida condigna, porque senão não conseguir sair da pobreza.
Por outro lado, também o professor universitário destaca a necessidade de se aumentar o salário mínimo nesta altura de $130.
E temos a questão do salário mínimo no país, que é um salário que, do meu ponto de vista, não é o suficiente para uma pessoa levar uma vida condigna. Pagar a luz, pagar a água, tem outras despesas básicas, né, com os produtos alimentares, e estamos a ver os preços aumentar. E é necessário que, de facto, esse salário mínimo seja o suficiente para cobrir essas despesas, para que o cabo-verdiano tenha dignidade, né?
Refira-se que cerca de 46% com 60 ou mais anos de idade beneficia de uma pensão social que ronda os $60 mensais, valor que a oposição vem pedindo para ser aumentado, mas o governo tem defendido a necessidade de se atingir mais pessoas, neste caso alargar o número de beneficiários. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
A primeira-dama dos Estados Unidos, esperada ainda hoje no Quênia, hoje que é sexta-feira, onde espera chamar a atenção para o empoderamento das mulheres, temas relacionados já a crianças e a fome que aumenta de forma exponencial na região do Corno de África. Ontem, Jill Biden elogiou o que ela chamou de vibrante democracia da Namíbia, um almoço de Estado cheio de pompa, a dignitária com a primeira-dama Mónica Geggos e o presidente Hage Geingob. Álvaro Lugero Andrade.
Jill Biden disse que os Estados Unidos e a Namíbia enfrentam desafios semelhantes.
Enfrentamos muitos dos mesmos desafios, desde a mudança climática à desigualdade económica e o fortalecimento da democracia. E é por isso que a Cimeira dos Líderes Africanos foi realizada em Washington, D.C., em dezembro, porque era muito importante para ele. E é por isso que estou orgulhosa de estar cá numa democracia forte.
É por isso que estou orgulhosa. To be standing here, standing with a strong democracy.
A primeira-dama americana acrescentou que as vozes africanas são muito importantes para resolver os problemas mundiais mais urgentes.
We're committed to making sure that African countries...
Estamos empenhados em garantir que os países africanos não apenas tenham voz em organizações como o Conselho de Segurança da ONU e o G20, mas que essas vozes sejam valorizadas como parceiros iguais, trabalhando lado a lado para promover as nossas prioridades comuns, visando empoderar mulheres e jovens, fortalecer a saúde global e construir prosperidade económica.
Strengthening global health and building economic prosperity.
Por seu lado, a primeira-dama da Namíbia, Mónica Geingob, afirmou que a visita de Jill Biden foi um sinal poderoso de amizade para um país que precisa trabalhar. Jill respondeu que decidiu visitar a Namíbia, o que fez pela primeira vez, depois de conhecer Geingob quando acompanhou o marido a Washington para a Cimeira dos Estados Unidos da África no passado mês de dezembro.
O Congresso dos Estados Unidos alocou mais de 112 mil milhões de dólares em ajuda à Ucrânia desde a invasão russa há um ano. Em que é que essa ajuda se refletiu e como é que os republicanos e democratas olham para o apoio à Ucrânia? Mayra Lassalet.
O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky fez uma promessa ao Congresso dos Estados Unidos da América em dezembro passado.
Your money is not...
O vosso dinheiro não é caridade, é um investimento na segurança global e na democracia, que lidamos da forma mais responsável.
O presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, prometeu uma ajuda adicional de meio bilhão de euros ao assinalar o aniversário de um ano da invasão, afirmando que o apoio à Ucrânia não iria terminar.
Por todo o meu país, em grandes cidades e pequenas vilas, as bandeiras ucranianas voam a partir de lares americanos. Durante o ano passado, democratas e republicanos do nosso Congresso uniram-se para defender a liberdade.
A resposta dos legisladores americanos nos primeiros dias da invasão foi rápida, com um amplo apoio geral à assistência que a maioria diz ser fundamental para a segurança americana. O senador republicano James Rich.
Tanto os Estados Unidos como os nossos aliados em todo o mundo chegaram rapidamente a um consenso de que precisamos de apoiar a defesa da Ucrânia e do seu povo, território e modo de vida contra a agressão russa.
O Congresso acabaria por enviar o maior pacote de ajuda para um conflito estrangeiro desde a guerra dos Estados Unidos da América no Iraque. Mas um ano depois, o apoio público nos Estados Unidos parece estar a abrandar. De acordo com uma sondagem da Associated Press de fevereiro de 2023, 48% dos americanos são a favor do envio de armas, contra os 60% que defendiam essa posição numa sondagem de maio de 2022. Joe Biden fez esta semana uma visita não anunciada a Kiev. Biden seguiu depois para Varsóvia, na Polónia, o segundo país da Europa que mais refugiados ucranianos recebeu a seguir à Rússia. Em Varsóvia, Biden disse que o apoio da NATO à Ucrânia não vacilará.
Um ano após esta guerra, Putin já não duvida da força da nossa coligação, mas ele ainda duvida da nossa convicção. Ele duvida do nosso poder de permanência. Ele duvida do nosso apoio contínuo à Ucrânia. Ele duvida que a NATO possa permanecer unida. Mas não deve haver dúvidas. O nosso apoio à Ucrânia não vacilará. A NATO não ficará dividida e não nos cansaremos.
Vladimir Putin também falou à nação na véspera do primeiro aniversário da invasão à Ucrânia.
prometendo mais armamento às suas tropas.
Continuaremos a equipar as tropas com muito equipamento avançado.
Além das tropas russas, o grupo mercenário Wagner também está na frente de batalha na Ucrânia. Mas, como nos disse o repórter Ian Boechá, em entrevista ao Washington Fora de Horas da Voz da América, existe um desentendimento entre o exército e o grupo Wagner.
Do lado russo, as informações que a gente tem, elas todas são através dos canais de Telegram, são informações não oficiais, dão conta de que, de fato, o grupo Wagner e o exército russo parecem estar tendo algum tipo de confronto entre eles, um confronto interno, né? O dono do grupo Wagner estava comentando, através desses canais de Telegram, de que o exército não está disponibilizando nem mesmo as para os soldados cavarem os foxholes, os pequenos buracos para poderem se defender ou se proteger da artilharia, né? Parece haver algum tipo de atrito, de fato, do lado de lá.
Ian Boechá acompanha este conflito desde o seu início. A Voz da América perguntou-lhe qual o sentimento passado um ano.
Me deixa muito deprimido, conversando com os soldados, perceber que uma geração inteira de ucranianos que não tinha o menor desejo de vir à guerra, escritores, técnicos em comunicação, pessoal que trabalha em marketing, enfim, toda uma geração pensante país que poderia fazer esse país um país mais desenvolvido, é muito triste. Eu imagino que do outro lado, na Rússia, mesmo esteja acontecendo, sabe? Gente muito jovem, gente com muita capacidade, gente com boa educação, tendo que pegar em armas, ir para a trincheira e invariavelmente morrer.
Este 24 de fevereiro marca um ano desde que a Rússia iniciou a sua investida na Ucrânia.
Página desportiva, vamos começar com o futebol africano, Liga dos Campeões. Hoje, Petro de Luanda está em ação contra os atuais campeões africanos, Wydad Casablanca de Marrocos. É um jogo do Grupo A, que é precisamente comandado pelo Petro, com 4 pontos em 2 jogos, os mesmos pontos que o Kabylie da Argélia, que amanhã está no Congo para defrontar o Vitó. Para o Wydad Casablanca, este é um jogo de veras o importante. O Wydad tem menos um jogo, portanto, só efetuou um jogo até agora, mas perdeu esse jogo, pelo que não se pode atrasar. Amanhã um grande jogo em perspectiva no Cairo. Al Ahly recebe o Mamelodi Sundowns, Bafana Bastail da África do Sul. Al Ahly, finalista do ano passado, é a equipa que mais títulos de campeão africano ganhou. Também tem um jogo em atraso neste grupo B, portanto só efetuou um jogo. E tal como o Wydad Casablanca começou mal, pois perdeu esse primeiro jogo. Este vai ser bom. Ainda no futebol africano, hoje termina a segunda volta da fase de grupos do Campeonato das Nações de Sub-20 com jogos do Grupo C. Amanhã, no Grupo A, Moçambique está em ação num jogo de vida ou de morte contra a Nigéria. Tem que ganhar. Caso contrário, a Benin vai para casa. Agora vamos para o futebol europeu, para os jogos de ontem da Liga Europa, onde há a salientar a vitória do Manchester United sobre o Barcelona por 2-1. Barcelona, portanto, pode estar no topo do campeonato espanhol, mas parece que a nível europeu não tem passada. Ontem, a salientar 3 golos de Ángel Di María na vitória do Juventus sobre o Nantes por 3-0 no campo do Nantes. O Sevilha apanhou um susto depois de ganhar a primeira mão por 3-0 contra o PSV da Eindhoven da Holanda. Ontem perdeu por 2-0. Incidente neste jogo quando um espectador entrou no campo para tentar agredir o guarda-redes de Sevilha. Não há juízo. Sporting de Portugal foi à Dinamarca dar que basada ao Midtjylland 4-0. O treinador do Sporting é Ruben Amorim.
Mesmo assim, acho que tenho certeza que nós conseguimos fazer melhor. Acho até que entrámos melhor em Alvalade. E parece-me a mim que fizemos um jogo onde controlámos o adversário, mas acho que a grande diferença nos detalhes do jogo foram um bocadinho sempre a nosso favor. Então a nossa prioridade é o campeonato e depois, quando chegar à altura, nós vamos querer, independentemente do adversário, vamos querer ganhar o jogo. Agora eu não posso estar aqui a mentir e a dizer que somos candidatos à Liga Europa porque não quero essa pressão nos meus jogadores.
Era Ruben Amorim, treinador do Sporting de Portugal, que agora vai defrontar o Arsenal. Este fim de semana em Inglaterra temos a final da Taça da Liga, a chamada Taça Carabao, frente a frente Manchester United-Newcastle. Em Espanha, para o campeonato, temos os dois grandes rivais de Madrid frente a frente. Real Madrid recebe o Atlético Madrid. É realeza contra os proletários, por assim dizer. Basquetebol americano, NBA. Depois de uma interrupção de quase 10 dias, os jogos recomeçaram, com um deles a produzir muitos, mas mesmo muitos pontos. Boston Celtics comanda a Conferência Leste, derrotou o Indiana Pacers 142-138. É, dá quase 6 pontos.
São 13 horas aqui em Washington, D.C. Esta é a terceira parte da emissão vespertina da Voz da América. Nos próximos 30 minutos, a sonoplastia de Nash Bancal, a realização de Liu Sahilo. Eu sou o Amancio Miguel. Votos de boa escuta. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e o do retransmissor local da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Acompanhe-nos no Facebook, Twitter e Instagram com a referência VOA Português. O nosso WhatsApp é o mais 1-202-251-9466. No dia em que é assinalado o primeiro aniversário da invasão da Ucrânia pela Rússia, um plano de paz da China depara com rejeição do seu principal ponto pela Rússia, Ucrânia e países do Ocidente. Estados Unidos e Grã-Bretanha impõem mais sanções à Rússia. Em São Tomé e Príncipe, trabalhadores da maior unidade agroindustrial denunciam mais condições de trabalho e em Moçambique, aumento do preço de combustíveis e da tarifa de transporte vai agravar as condições de vida dos cidadãos. Nesta sexta-feira, por ser o dia dedicado às artes, teremos a conversa com o escritor Uzias Filho. Mas para já vamos à reportagem em Moçambique. O Centro de Integridade Pública alerta para o agravamento das condições de vida da maioria dos cidadãos, isto devido ao elevado preço do combustível e subida tarifa de transporte público. Reporta Ramos Miguel.
Ao abrigo das medidas do pacote de aceleração económica anunciadas pelo governo de Moçambique em agosto de 2022, os impostos sobre o rendimento de pessoas coletivas IRPS do setor dos transportes urbanos e sobre o valor acrescentado IVA registaram reduções significativas, mas isso não se reflete no preço dos cidadãos. E o CIP questiona porquê.
O setor de transportes urbanos teve uma redução do imposto, sobre o rendimento das pessoas coletivas, estamos a falar do IRPC, de 32% para 10%, o que significa que o governo reduziu os custos para esse setor. E tem também a questão da redução do IVA, de 17% para 16%. Então, esses dois fatores associados ao fato do governo estar a pagar o subsídio aos transportadores. Então, não se percebe qual é o motivo real para o aumento do preço de transporte público.
Economista e pesquisadora do CIP, Estrela Chares, para quem é suposto que quando os impostos reduzem, isso se reflita também no preço final ao consumidor, no contexto em que o preço do crudo no mercado internacional não tem registrado grandes aumentos. Na perspectiva daquela economista, dois fatores fundamentais concorrem para esta situação.
Primeiro, existe a opção dos transportadores pretender aumentar os seus lucros, e existe também a opção do governo não estar a ter a capacidade de fiscalizar esse setor, porque reduziu os impostos, tudo bem, qual é o impacto que isso tem a nível da estrutura de custo do setor? Então, se o próprio governo não consegue fiscalizar o setor, acaba se submetendo, digamos, entre aspas, algumas chantagens dos transportadores. E associado a isso, tem também o fato do preço dos combustíveis também estar no nível em que está. Entretanto, existe a lei da redução do IVA, e significa que a ARM já deveria ter anunciado a redução do preço do IVA e não está a anunciar. Significa que há aí uma violação da lei.
E isso tudo sobrecarrega, sobretudo, os cidadãos mais vulneráveis.
Primeiro, estamos numa situação em que os funcionários não tiveram 13º. Estamos numa situação em que temos a tabela salarial no nível em que está. Estamos numa situação em que temos cheias, temos a questão de vários outros desastres naturais. Então, com tudo isto, temos ainda situações de instituições do governo que não estão a cumprir a lei. E temos também, por outro lado, os transportadores a aumentar o preço dos transportes públicos. Então, tudo isso vai pesar muito mais no bolso do consumidor final.
Entretanto, o presidente da Associação Moçambicana de Empresas Petrolíferas, AMEPetrol, Michel Lucena, presidente diz que as mexidas ocasionais do preço do petróleo no mercado internacional não têm aligerado os custos de importação em Moçambique porque são anuladas pela subida dos custos de logística como transporte e seguros. Por seu turno, o vice-presidente da Federação dos Transportes Rodoviários, Fematro, Paulo Mutis, justificou o aumento da tarifa do Chapa com o fato de o governo ter falhado na questão das compensações. O governo assume que há falhas, mas diz que está a trabalhar no sentido de reduzir o encarecimento da vida dos cidadãos. E o jovem Luciano Caetano, vendedor de rua na cidade de Maputo e residente na Matola, interroga-se quando é que teremos os resultados desse trabalho.
Obrigado, Ramos Miguel. São 13 horas e 5 minutos aqui em Washington. Vamos a São Tomé e Príncipe. Os trabalhadores da Agripalma, a maior unidade agroindustrial do arquipélago, estão descontentes com as condições de trabalho e de alojamento fornecidas pela empresa suportada pelo capital franco-belga e pediram a intervenção do governo, o sócio maioritário, para evitar a paralisação dos trabalhos. Esta é uma reportagem do Oscar Medeiros.
A empresa, vocacionada para a produção de óleo de palma, nasceu em 2009 em Ribeira Peixe, no sul de São Tomé. A Agripalma explora uma área de cerca de 5 mil hectares de palmeiras. A fábrica de produção de óleo de palma, inaugurada em 2019, produz mais de 10 mil toneladas por ano. União Europeia, Suíça e China são os principais destinos de exportação do óleo orgânico produzido pela empresa. Os cerca de 1000 trabalhadores da maior unidade agroindustrial de São Tomé e Príncipe reclamam melhores condições de alojamento e de trabalho.
Já não tem água, muitas casas com dificuldade, casa molha.
Aqui nós temos problema de água, saneamento também é água. Tomar um banho, não tem. Beber uma água, não tem.
As casas para o alojamento dos trabalhadores e as suas famílias já não têm condições de habitabilidade numa zona de chuvas constantes.
Muito degradadas. Eu estou numa casa agora, para chegar a chuva, eu tenho que encostar num canto, com o meu filho. Ninguém faz a intervenção.
O diretor-geral da Agripalma, Mark Van Strindonk, diz que a empresa de capital maioritário franco-belga tem outras prioridades.
Nossa prioridade é pagar o trabalhador. Sempre eles recebem a quinzena e o salário ao fim de mês, sem falta. Fazemos um esforço para pagar um salário que é suficiente para viver, para trabalhar. Agora pagamos 2 ou 3 vezes o salário mínimo de São Tomé.
O ministro da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas, Abel Bom Jesus, promete proteger os trabalhadores e, ao mesmo tempo, acarinhar os investidores estrangeiros.
Nós, como governo, vamos deixar recomendações para serem feitas, sobretudo da parte da Agripalma, que é a entidade empregadora, e também o governo santomense é um dos sócios nesse processo. Nós entendemos que o setor privado deve ser acarinhado pelo Estado e também a parte beneficiária, que é o povo, também deve ter a nossa proteção.
Descontentamento laboral na Agripalma, a líder empresarial em São Tomé e Príncipe, com o maior volume de exportação do país desde 2020. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
De segunda a sexta, a Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação. É Washington Fora de Horas, pode ver no Facebook e no YouTube e também no nosso site na internet em www.voaportugues.com. O Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde, 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. O Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique. Pode entrar em sintonia connosco às 15h30. Junte-se a nós, de segunda a sexta, para o Washington Fora de Horas.
Treze horas, 6 minutos, Voz da América, desde Washington, D.C. Hoje é sexta-feira, dia reservado às artes. O Álvaro Lugero Andrade conversa com Ozias Filho, que é escritor, jornalista e fotógrafo, natural do Rio de Janeiro, mas há 31 anos vive em Portugal. Ele é o convidado do Álvaro para falar da sua mais nova obra de arte.
cavalos adoram maçãs. Há um cavalo morto, estendido sobre a linha do comboio. Há um cavalo branco, morto, na linha férrea que liga a Praia das Maçãs à Cinta. Há um cavalo branco morto, com olhos vítreos, a olhar o além que termina no outro lado do muro, do outro lado da rua. Há um cavalo branco vivo na infância de cada um. Há tanto silêncio nesta tarde de sol. Há um cavalo deitado inerte no meio da linha. Há um senhor que chora a morte do seu cavalo. Há um senhor que não se aguenta de pé de tão ébrio. Há turistas dentro do comboio que liga a Praia das Maçãs à Cinta. Há telemóveis que guardam o cavalo branco para que o mundo veja o seu destino. Há tanto silêncio nesta tarde de sol. Há uma criança que afaga a cabeça do cavalo branco morto na linha. Há uma criança que afoga lágrimas no branco pelo macio do cavalo. Há uma criança que guarda o cavalo no seu coração. Há um cavalo branco morto estendido sobre a linha férrea que liga a Praia das Maçãs à Cinta. Os cavalos adoram maçãs.
Abrimos aqui esta edição de Artes da Voz da América com este poema que faz parte do livro Os Cavalos Adoram Maçãs. A obra é do escritor, fotógrafo e editor de livros, nascido no Rio de Janeiro, mas que vive há 31 anos em Portugal. O livro Os Cavalos Adoram Maçãs, da editora Ulutau, será lançado no próximo dia 3 de março na Casa da América Latina, em Lisboa. Osias Filho é pós-graduado em edição e novos suportes digitais pela Universidade Católica Portuguesa. Lançou em 2001, pela editora Alma Azul, o livro Poemas do Dilúvio. Idealizou e protagonizou na Casa da América Latina em Lisboa, ao longo de uma década, vários projetos. Uma Hora com os Poetas, Noites em Pazarga, de Neruda com Amor. Foi de 1999 até 2011 o responsável da editora Vozes em Portugal. Em 2013, publicou, em parceria com o poeta mineiro Yacir Anderson Freitas, o livro Ar de Arestas. As fotos desta obra estiveram expostas no Museu de Arte Moderna Murilo Mendes, em Juiz de Fora, também no Brasil. Também fotógrafo, as suas últimas exposições são Quase Invisível, que integrou a iniciativa Passado Presente Lisboa Capital Ibero-Americana de Cultura e ainda, em 2019, em a pequena galeria em Lisboa, ensaio Por Estes Dias, o Mar Tem Dentes. Falo aqui com Osias Filho nesta edição de Artes. Obrigado por estar aqui com os ouvintes e internautas da Voz da América. Eu começo por lhe pedir uma apresentação desta obra, que vai ser lançada já dentro de dias.
É um livro de poemas e tem muito a ver com o lugar da memória, que é o lugar de todos nós, né? E eu vou buscar algumas memórias nesse livro da infância, não necessariamente só minhas, né? Pode ser das memórias de outras pessoas que partiram conosco. Por exemplo, esse poema dos Cavalos da Dora Maçãs tem muito a ver com uma memória também minha, mas também com uma memória da minha sobrinha, que agora tem 14 anos, na altura eu tinha para aí 5, 6 anos, e tem a ver com desenho animado e tem a ver com essa imagem dos cavalos adorarem maçãs. Mas esse poema é um pouco mais complexo, vai para um mundo mais atual, apesar de buscar muito na alegoria, na fantasia, num outro tipo de mundo mais lírico. Nesse livro também há memórias relativamente à morte, ou a ausência do meu pai. Uhum. Por exemplo, hoje eu já tenho 60 anos e meu pai faleceu com 56. Portanto, eu já vivi mais dias que meu próprio pai. E isso também, uhum, também mexe comigo, mexe com a memória que tenho relativamente a ele. E também mexe também com a condição da própria morte. Ainda mais sendo eu o primogênito, uhum, mais naturalmente serei a bola da vez, quem está primeiro à frente à morte, né?
Ozias Filho, para a nossa audiência em África, nos países africanos de língua portuguesa, para quem não o conhece, é fotógrafo e editor também de livros, mas na sua faceta como escritor, e tem várias obras publicadas, é essencialmente um homem de poesia.
Não, essencialmente poesia. Tenho publicado alguns contos, estou a preparar um livro de contos, muito a conta-gotas, porque para mim é uma linguagem nova e é todo um outro processo diferente da poesia. Apesar que eu acho que eu trago muita carga da poesia, que é a linguagem mais contida para a área do conto. Mas, essencialmente, na minha produção bibliográfica, é mais poesia e a fotografia, no caso de produzir também livros de fotografia, que por vezes encerram também alguns dos meus poemas.
É escritor também e fotógrafo. Quem veio primeiro?
A paixão primeira veio pela fotografia, quando eu tinha 16 anos, e a partir daí eu sempre quis ser fotógrafo. E por isso segui o jornalismo e trabalhei sempre fazendo as duas coisas, a redação e a fotografia. E a poesia e a literatura, de uma maneira geral, veio muito mais tarde, quando eu tinha 37, 38 anos, quando publiquei meu primeiro livro chamado Poemas do Dilúvio. E foi uma invasão. Senti completamente invadido pela escrita. E mesmo a fotografia, a partir dessa minha aproximação à literatura, voltou com uma carga, voltou com uma roupa completamente distinta do que aquela que eu praticava. Por exemplo, as minhas fotografias tinham muito a ver com fotojornalismo, com notícias locais, com uma série de outras coisas muito mais factuais. A partir da poesia, sobretudo, a minha fotografia começou a ganhar uma carga mais poética. E houve uma contaminação de ambas as partes. Porque o meu texto poético, como pode comprovar agora nesse poema, Os Cavalos Adoram Maçãs, também tem uma carga imagética muito forte. E essa carga poética da escrita também perpassa os meus silêncios na fotografia. Portanto, é uma fronteira que é constantemente ultrapassada.
E a propósito, fronteira, é um carioca que vive há vários anos em Lisboa e tem feito também uma incursão, pelo menos a nível de participação, a nível de acompanhar também de alguma literatura africana. Quais são as suas fronteiras ou já o Ozias Filho não tem fronteira?
Já existe uma certa ambiguidade e há uma contaminação daquilo que eu escrevo. Por viver em Portugal já há 31 anos, existe. Eu não sei onde é a minha fronteira, porque eu não sei, eu não consigo ter um distanciamento para ver o que daquele meu texto é português do Brasil e o que é português de Portugal. Normalmente é o leitor a fazer isso. Existe essa coisa híbrida, né? E que eu não acho mal, porque por se tratar da língua, é uma riqueza. Você acrescenta elementos e acrescenta também outras raízes que antes não existiam. E é uma questão de identidade, né? Porque ali estão as tuas várias faces. Existe essa contaminação, sim.
E quando escreve, o que é que o leva a pegar na caneta, ou agora, no computador, e a escrever aí em Cascais?
Eu ainda uso muito a caneta e o lápis. E uso o telemóvel, quer dizer, é o meio que estiver na mão. Uso o bloco de notas do telemóvel, às vezes, ou o bloco de notas, ou o gravador, para gravar alguns pensamentos, para escrever algumas coisas. E estou com a caneta mais próximo também. O processo, enfim, tem a ver muito com os meus temas de eleição, que hoje, já com algum tempo e com alguns livros publicados, eu já começo a ver quais são esses temas. Por exemplo, a morte, a vida, a nossa decrepitude, o passar dos anos, a questão da memória. São temas muito importantes para mim. Mas também a vida política e como essa vida política nos afeta nas suas várias formas. Eu tenho um livro pronto agora, um livro que se chama O Avesso da Casa, em princípio ainda será publicado esse ano, que é um livro escrito no período do confinamento da Covid aqui em Portugal, no primeiro confinamento, que foi em março de 2020. Então, todo aquele silêncio, toda aquela estranheza de mundo e que nós vimos da nossa janela, por estarmos confinados em casa, acabou por mexer muito comigo, por exemplo, e é um tema que veio à tona. E ali fala-se da morte, fala-se do isolamento, fala-se também das nossas relações familiares dentro do espaço, de um espaço fechado, faz parte também nessa linguagem. Todo um mundo que chega pela televisão ou pela rádio, enfim, como é que vivenciamos esse período? Que é um livro que vai sair em breve e que mostra um bocadinho dessa casa virada ao contrário. Portanto, os temas são variados, mas eu poderia identificar o amor, a morte, a questão da memória. São temas para mim muito, muito caros.
Falamos um pouco já de fotografia. As suas últimas exposições são Quase Invisível, que integrou a iniciativa Passado Presente na Lisboa Capital Ibero-Americana de Cultura, já e também em 2019, com a pequena galeria em Lisboa, o ensaio Por Esses Dias, O Mar Tem Dentes. O que reflete com as suas fotos, as suas fotografias, já que não são fotografias de reportagem do jornalista, do repórter, não? São outros tipos de fotografias.
Até poderia ir por aí também, pela fotografia mais jornalística, mas não é o caso, porque minha vida mudou muito, mas também tem algumas nesse sentido, né? Bem, na fotografia, as coisas são um pouco mais... penso que o processo é outro. Eu não saio com a minha máquina à rua de propósito. Quer dizer, eu saio pensando num determinado tema. Se eu não encontro aquele tema, que já vem me corroendo por dentro, entre aspas, eu volto provavelmente para casa sem nenhum fotograma. O que se passa? Por exemplo, nessa exposição que se foi abocado Quase Invisível, que tem a ver com uma certa invisibilidade, que não existe, mas ela está lá, da própria cidade. Uma cidade que a maior parte das vezes nós não vemos, uma cidade sem atores, uma cidade onde brilha a arquitetura, onde brilha as montras das lojas, onde brilha a sinalética. E nesse trabalho, por exemplo, não existe nenhuma pessoa, só existe prédios, sinais, montras, mas como representação social, o ser humano está ali. E eu vou buscar essa quase invisibilidade para tocar em temas que, porventura, terá a ver com a certa invisibilidade do outro perante a nossa realidade. Até que ponto nós não vemos o outro? Por isso, quase invisível, porque o outro está na nossa frente. Até que ponto não ver o outro também é não nos vermos a nós próprios? Algumas reflexões a partir da fotografia.
Osiris Filho, fomos invadidos nos últimos 10, 11 anos pela tecnologia, que abriu um caminho enorme, principalmente na área de divulgação, mas também há quem diz que complicou muito o processo de produção, principalmente porque o publicar qualquer coisa às vezes confunde com uma certa publicação, se quisermos, na área literária. Como é que lida com a tecnologia, tanto como meio de propagação, como plataforma de difusão, como também como as redes sociais, particularmente como espaço de interação e de troca de opiniões e de ideias e de correntes?
Tirando as fake news, um lado perverso que existe nas novas tecnologias, tirando isso, eu sou um fã inveterado das novas tecnologias. Eu penso que para qualquer escritor é uma forma de se divulgar sem precisar de outras pessoas. Você próprio cria a sua rede. E eu acho que isso é um dos grandes fatores para aproximar muitos escritores atualmente, aproximar e com rapidez muitos escritores atualmente, tem a ver com a rede social. Muito do que você publica hoje em dia pode ter uma visibilidade muito maior, porque você tem outros interlocutores que descobriu através da internet, através das redes sociais, e ajuda, quer para um lado, quer para o outro, é um caminho de dois lados, né? E até faculta que esses contatos virtuais passem a ser reais. No campo da produção mesmo, do próprio livro, eu também não tenho muito a reclamar, porque as novas tecnologias, por exemplo, o livro digital, o livro com impressão, o livro digital, que é impresso em papel, ou seja, o livro sobre demanda, está muito mais ao alcance das pessoas. Porque antes, para você publicar um livro, mesmo que fosse edições de autor, saía caríssimo, porque só havia um processo, que era o processo de impressão offset. Hoje em dia, com a impressão digital, você democratizou o processo de edição para muito mais pessoas. A quantidade de pequenas editoras que existe atualmente e que estão dando oportunidade a diversos escritores é enorme. E tudo isso facultado pelas novas tecnologias. Ou seja, um processo de produção que esteja ao alcance de todos, que é o que está acontecendo hoje através da impressão digital, aliado às novas tecnologias, ao Instagram, ao Face e a outras plataformas, onde você pode divulgar o seu trabalho como editor, onde eu posso divulgar os meus autores sem passar pelo processo tradicional de ter que pagar publicidade em outros meios, é uma grande mais-valia para os editores, para os escritores e para o próprio mundo editorial. Mesmo as grandes editoras acabam por beneficiar de muito da produção desses pequeníssimos e pequenos editores, pois esses também levam que muitos desses autores acabem por chegar aos grandes grupos.
Conversa com Ozias Filho, escritor, fotógrafo e editor de livros, natural do Rio de Janeiro, mas que vive em Lisboa há 31 anos. No próximo dia 3, dará à estampa o seu mais recente livro, Os Cavalos Adoram Maçãs. Eu sou Álvaro Lugero Andrade, termina assim mais uma edição de Artes na Voz da América, com produção de Mariano Bartolomeu. Até à próxima semana.
Que fica doendo por dentro e passa por fora. Para o tempo do vento, que é o contratempo da nossa demora. Passam dias e noites, os meses, os anos, o segundo e a hora. E ao tempo presente é que a gente pergunta. Pensar cada momento deste tempo, que cada dia é mais profundo e é mais tempo, para inventarmos outro tempo menos lento. Tempo dos nossos filhos aprenderem com mais tempo a rapidez que tem de ser.
E acaminhamos para o final o resumo de notícias no primeiro aniversário do começo da guerra na Ucrânia. O presidente deste país, Volodymyr Zelensky, disse que o seu país vai vencer a guerra contra a Rússia. Isto ao mesmo tempo que a China apresentava um plano de paz que deparou de imediato com obstáculos e rejeições das partes envolvidas. A China apelou a um cessar-fogo e ao início de negociações entre as duas partes como parte de uma proposta de 12 pontos que pede também o fim das sanções à Rússia, medidas para se impedir ataques a infraestruturas civis e o estabelecimento de corredores de ajuda humanitária. O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia disse que o país está aberto a alcançar os objetivos da sua operação militar através de meios políticos e diplomáticos. O Ministério disse que alcançar a paz significa reconhecer o que chamam de novas realidades territoriais. Os Estados Unidos anunciaram hoje novas sanções contra setores da banca, minas e defesa da Rússia e ainda contra 200 indivíduos e entidades da Rússia e outros países na Europa, Ásia e Médio Oriente que estão a apoiar os esforços da guerra na Rússia. Foram aplicadas restrições de vistos a 1.200 membros das forças militares russas. A Casa Branca anunciou também hoje mais de 2 mil milhões de dólares em ajuda à Ucrânia, incluindo drones e equipamento de detecção e destruição de drones. Os Estados Unidos vão enviar também mais munições de artilharia e equipamento de precisão. A Ucrânia disse hoje ter repelido avanços da Rússia ao longo de todas as frentes de combate no leste e sul do país. Com estas notícias, marcamos também o ponto final a esta segunda parte, melhor, terceira parte da emissão vespertina da Voz da América. A sonoplastia hoje foi de Nashwan Kal, realização de Mariano Bartolomeu. Eu sou o Amancio Miguel. A despedida com a promessa de voltarmos amanhã para mais uma série de emissões de fim de semana com Ana Guedes. Amanhã e domingo ela estará aqui destacando a resenha da semana e também espaço reservado às artes e saúde aqui na Voz da América. Um grande abraço, votos de um bom fim de semana.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.